Sabe uma coisa que eu fico pensando? Antigamente o whey protein era, sei lá, coisa de fisiculturista, né?
Totalmente. Aquele pote gigante que ficava no alto do armário da academia.
Exato. E hoje parece que virou item básico na mochila de qualquer adolescente. A gente vê em todo lugar. E aí fica a pergunta, né? A partir de que momento isso é uma boa ideia para alguém que ainda tá, tipo, crescendo? É exatamente nesse universo que a gente vai mergulhar hoje. A nossa análise vai ser em cima de um artigo do site Dieta Prática, que eu achei bem completo. A ideia é separar o que é mito do que é realidade. A nossa missão é entender as recomendações, os benefícios de verdade e, principalmente, os cuidados, para tomar decisões com informação, sabe?
Ok, vamos lá. E esse é um tema super pertinente, porque no fundo a gente está falando da saúde dos jovens num momento crucial. O que eu gostei da nossa fonte é que ela se baseia em diretrizes de órgãos sérios, tipo a Sociedade Brasileira de Pediatria.
Ah, isso é ótimo.
É, não é achismo de internet, não é? Isso dá um peso para as
Com
informações.
certeza, essa base sólida é fundamental. Então vamos do começo, de forma bem direta. O que é exatamente o tal do whey protein? É só um leite em pó com marketing melhor?
Essa pergunta é perfeita, vai direto ao ponto. De forma simples, o whey é uma proteína de altíssimo valor biológico. Ela é extraída do soro do leite, aquela parte que sobra quando se faz queijo, sabe?
Sei, sei.
A melhor definição que o artigo dá é que eu adoro é um alimento concentrado. Não é remédio, não é nada sintético. É comida, só que numa forma muito pura.
Um alimento concentrado, gostei. Mas na prática, o que diferencia ele de, sei lá, tomar mais um copo de leite ou comer um bife depois do treino?
A grande diferença está na velocidade de absorção e na composição. Ele é riquíssimo em aminoácidos essenciais, os famosos BCAAs.
Certo.
Pensa que os aminoácidos são os tijolos que nosso corpo usa para construir tudo. Os BCAAs são os tijolos específicos que o músculo mais precisa para se recuperar depois de um treino pesado.
Boa analogia.
Ter esses tijolos prontos e de fácil acesso acelera muito a obra de recuperação do músculo, entende? É por isso que ele ficou tão famoso.
Entendi. É sobre eficiência na reconstrução. Isso me leva então para a pergunta de ouro, né? O ponto central do nosso material. Tem uma idade certa para começar a usar esses tijolinhos extras?
Então, não existe um número mágico tipo faça 18 anos e pode tomar.
Certo.
Mas existem diretrizes bem claras. O artigo organiza isso por fases, o que ajuda a entender a lógica. A primeira fase é antes dos 16 anos.
Ok.
E aqui a mensagem é bem direta. Não é a primeira escolha. A prioridade absoluta, assim, inegociável, é a alimentação. Carne, ovo, leite, feijão, lentilha, comida de verdade.
Espera aí, deixa eu te interromper para entender bem. Quer dizer que mesmo um menino de 15 anos, super dedicado, que treina jiu-jitsu todo dia, a recomendação oficial ainda seria focar 100% na comida antes de sequer pensar no suplemento?
Exatamente. E a razão é super importante. Nessa fase, o corpo não está só construindo músculo, ele está terminando de crescer os ossos, ajustando hormônios, desenvolvendo órgãos.
É o pacote completo.
É o pacote completo. Um prato de comida oferece um universo de nutrientes que um shake de proteína simplesmente não tem. O suplemento só entraria aí em casos muito, mas muito específicos.
Tipo o quê?
Atletas de elite com acompanhamento médico rigoroso ou em casos de desnutrição, sabe? Coisas bem pontuais.
Faz todo sentido. Primeiro se constrói o prédio inteiro. E depois dos 16, aí a porta se abre.
A porta se abre, mas com algumas chaves. A partir dos 16, o uso pode ser considerado, mas não é uma liberação geral, e isso é o mais legal.
Certo.
O artigo lista três condições que precisam acontecer ao mesmo tempo. Primeira, orientação obrigatória de nutricionista ou médico. Não é decisão para tomar com amigo da academia.
Essencial. E a segunda?
Segunda, precisa existir uma demanda de proteína realmente aumentada, geralmente por um esporte intenso e regular.
Ou seja, não é para o jovem que malha duas vezes por semana e quer ficar forte para o verão.
Precisamente. E a terceira condição amarra tudo. A dieta, mesmo bem ajustada, não está dando conta de suprir essa necessidade.
Entendi. O whey entra como um complemento mesmo.
Isso. E por fim tem a fase a partir dos 18 anos. aí o uso é considerado plenamente seguro porque o corpo já está mais maduro. Mas a moderação continua sendo a regra de ouro, sempre.
Aqui fica bem interessante. Se o whey é basicamente comida concentrada, por que essa cautela toda? Por que essa, sei lá, burocracia, especialmente com os mais novos? O que pode dar errado?
Essa é a pergunta crucial. O perigo não está no pó em si, sabe? Está na mentalidade que ele pode criar. A de que a saúde se compra num pote e não se constrói no prato.
A mentalidade do atalho. Gostei disso.
Exato. É um hábito perigoso para a vida toda.
E na prática, no corpo, quais são os riscos que a fonte aponta?
O artigo detalha três principais. O primeiro, e talvez o mais comum, é a substituição de refeições.
Ah, sim.
É muito fácil para um adolescente, na correria, trocar um almoço completo com arroz, feijão, carne e salada por um shake rápido. Só que ele perde uma infinidade de outros nutrientes essenciais. É um péssimo negócio.
Imagino. E o segundo risco?
O segundo é o consumo excessivo de proteína. Nosso corpo tem um limite do quanto consegue usar. O que sobra não vira mais músculo.
E vai para onde?
Precisa ser processado pelo fígado e filtrado pelos rins. Um consumo exagerado e crônico, sem necessidade, pode gerar uma sobrecarga desnecessária nesses órgãos.
Nossa. E o terceiro risco seria essa parte mais psicológica que você mencionou.
Exatamente. A fonte chama de desvalorização da comida de verdade. O jovem pode começar a achar que a solução está no pote, não no garfo. E isso cria uma desconexão perigosa com o alimento, que é a nossa base, né?
Total. Mas se os perigos são tão claros, por que a gente vê tanto Nutri recomendando para atleta jovem? Tem que ter um cenário onde a conta fecha, onde o benefício supera o risco.
Com certeza. E é por isso que o whey não é um vilão. Ele é uma ferramenta.
Certo.
Quando usado no contexto certo, com a indicação correta, ele se torna um grande aliado. O artigo descreve bem esse cenário. Pensa numa jovem nadadora, 17 anos.
Ok.
Ela treina duas vezes por dia, tem escola, tem lição. A demanda de energia e proteína dela é altíssima.
Imagino que seja difícil comer tanto frango e ovo assim durante o dia.
Exato. É aí que o whey entra. Para essa atleta, um shake, depois de um treino pesado, vai otimizar a recuperação muscular de verdade e vai permitir que ela esteja pronta para o dia seguinte.
Entra como uma ajuda prática, então.
Uma ajuda prática e eficaz. E também para complementar a ingestão de proteína. Às vezes ela não tem tempo ou apetite para uma refeição sólida. Entre o treino e o estudo, um shake resolve.
E a questão da saciedade que foi mencionada lá no começo, como funciona?
Esse é um ponto bem interessante. Para um jovem que sente muita fome entre as refeições, um shake de whey com uma fruta pode ser um lanche muito mais inteligente que um pacote de bolacha.
Verdade.
A proteína dá mais saciedade, então ajuda a controlar o apetite e a fazer escolhas melhores na próxima refeição. Ou seja, no cenário certo, ele melhora tudo. Recuperação, aporte de nutrientes e até a qualidade dos lanches.
O cenário ideal ficou bem claro. É sobre necessidade e conveniência para quem tem uma demanda altíssima. Agora, vamos para a prática. Digamos que alguém ouvindo a gente está com um filho de 17 anos, atleta, que foi ao Nutri e saiu com a indicação para usar o whey.
Certo.
Chegando na loja de suplementos, o que essa pessoa precisa saber? O que procurar e, talvez mais importante, do que fugir?
Ótima pergunta. Antes de olhar para a prateleira, a fonte nos dá uma lista de sinais vermelhos.
Um checklist do que não fazer.
Isso. Primeiro. O whey não é para quem não pratica atividade física regular. Ponto. Não faz sentido. Também não é para quem busca ganhar músculo rápido sem treino. Ele não faz milagre.
Certo. Ele potencializa o esforço.
Exato. E reforçando o que a gente já falou, nunca como substituto de refeições principais. E claro, se a pessoa já come proteína suficiente na dieta, o whey vai ser só um excesso caro.
Ok. Checklist do não fazer... Entendido. Agora, na hora de escolher o produto, a variedade é gigante.
É gigante, mas o artigo simplifica bem e destaca dois tipos principais para o público jovem. O primeiro é o whey concentrado. É o mais comum, mais natural e geralmente mais econômico.
E ele tem alguma característica específica?
Sim, ele tem um pouco de carboidrato, que é a lactose, e um pouco de gordura, o que não é um problema para a maioria das pessoas. É a primeira opção na maioria dos casos.
E o outro tipo?
O outro é o whey isolado. Ele passa por uma filtragem extra que tira quase toda a lactose e a gordura.
Ah, então esse seria para quem tem intolerância à lactose.
Perfeito. Para quem tem intolerância ou para quem precisa de uma dieta com controle muito rígido de carboidratos e gorduras. Ele costuma ser um pouco mais caro por causa disso.
E além do, tipo, o que mais eu tenho que olhar no rótulo? A lista de ingredientes às vezes parece uma bula de remédio.
Esse é o ponto-chave. A recomendação é clara. Fuja de produtos com excesso de açúcar e principalmente daqueles blends misteriosos com dezenas de ingredientes que você nem sabe o que são.
A regra é menos é mais.
Sempre. Quanto mais limpa e curta a lista de ingredientes, melhor. O ideal é que tenha proteína, talvez um cacau para dar sabor e um adoçante natural, tipo estévia. Simples.
E a dose? Aquele medidor que vem dentro do pote, o scoop, é universal?
De jeito nenhum. E é aí que o papel do nutricionista é insubstituível. Só um profissional pode calcular a necessidade daquele jovem, levando tudo em conta.
Peso, altura, tipo de esporte.
Tudo. Ele vai avaliar a dieta e definir a dose correta. A fonte até menciona que uma dose comum, quando indicada, fica entre 20 e 30 gramas. Mas reforça, isso não é uma receita de bolo. É totalmente individual.
Então, o que a gente tira de tudo isso, para mim fica claro que o whey protein não é nem vilão, nem poção mágica. É uma ferramenta de precisão.
Boa definição.
Para jovens, o uso pode ser considerado a partir dos 16 anos, mas com muitas ressalvas, né? Precisa de treino sério, necessidade real e, acima de tudo, o carimbo de um profissional.
Uhum.
A mensagem que fica martelando é que a base de tudo sempre é comida de verdade. O suplemento, como o nome diz, suplementa, jamais substitui.
Exatamente. O mais fascinante é que toda essa discussão sobre um pó, no fim, nos traz de volta para o básico. A importância de construir hábitos saudáveis desde cedo.
Sim.
O prazer de cozinhar, a sabedoria de montar um prato colorido, é isso que constrói saúde para a vida inteira. A comida de verdade tem que ser a protagonista. O resto é, no máximo, coadjuvante.
E essa sua fala me levanta uma questão para a gente refletir. Numa cultura que valoriza tanto o resultado para ontem, o shape para o verão, como a gente pode ajudar os jovens a entender que construir um corpo forte e saudável depende muito mais da paciência com o arroz e feijão de cada dia do que de qualquer atalho que venha num pote?